Boa tarde, bem-vindos ao Conversas desta semana e tal como tínhamos pré-anunciado, último programa antes da pausa para o verão, dedicado à celebração, se quisermos, ao assinalamento dos 25 anos do projeto de Novo na Terra Nova, que há 25 anos, precisamente por esta altura, levou instruendos de Ilhabaté São João da Terra Nova e trouxe jovens canadianos da província da Terra Nova e Labrador também aqui ao município de Ilhavo. E há um programa preparado para evocar esta data e o convidado para este programa que vem falar sobre a iniciativa, mas fala um pouco sobre outros temas de forma mais abrangente, todos eles também com uma ligação de alguma forma ao mar, Hugo Calão. Hugo, bem-vindo. Obrigado. Um mestre em História e Património pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, portanto, já temos aqui também um doutoramento em curso em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Percebemos que é um homem das artes e do património, se quisermos, e que tem hoje, daquilo que eu fui lendo e percebendo, escritos sobre, diria, grande parte já do património que conhecemos e que temos na região. Isto é uma visão centrada na região, só para tentarmos perceber por onde é que têm andado os estudos do Hugo?
Agradeço o convite ao Carlos Teixeira. Cumprimento todos os nossos ouvintes aqui da Terra Nova. Ora bem, isto já vem de longa data, a minha paixão pelo património artístico. Especializei-me em património e sou mestre em património pela Faculdade de Letras do Porto, mas já é uma paixão anterior. Sou de Ilhavo, a minha paixão começou por Ilhavo e por perceber como chegámos aqui, como temos esta história, quem são os nossos costumes, as nossas gentes.
E já agora deixa-me interromper, esta pergunta já tem entrado aqui em algumas conversas com algumas pessoas do nosso município. Há um gosto especial, e eu sempre fui notando isso, ou um talento, ou uma vocação das pessoas de Ilhavo pelas artes. Há assim uma marca, eu lembro-me dos tempos de liceu em que muitos dos colegas de escola o que diziam que queriam fazer ou cursar eram cursos ligados à arte.
À arte. Pois temos em Ilhavo esta gênese que vai fazer 200 anos, a fábrica da Vista Alegre. Embora eu venha a minha família seja toda ligada ao mar, ambos os avós foram capitães da empresa de pesca de Aveiro, o paterno e materno, tivemos aqui um bisavô que foi pintor na fábrica da Vista Alegre. Eu julgo que sou desse
tenho essa costela
na parte artística e da pintura. Mas desde 94 que ingressei na faculdade e cursei pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto, que tive esse primeiro contacto com o mundo das artes. Era muito novo, não é? Vai fazer 30 anos quase este percurso da minha paixão pela arte e pela pintura, e que foi evoluindo. Eu, quando terminei, passei pelo mundo dos museus também. Eu, quando estive em Erasmus, em Barcelona, estive envolvido no Museu de Arte Contemporânea e na preparação de algumas exposições. Portanto, a museologia e a curadoria foi logo também a minha segunda visão do que eu gostaria que fosse a minha vida profissional.
Aplicada agora à escala mais regional.
Ao património religioso. Já desde 2004 que tenho feito a maior parte dos inventários da nossa Diocese de Aveiro. É já um caminho longo, não é? De 16 anos. E que em 2017 teve este desfecho bom, que foi a criação da Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja de Aveiro. O Dom António Moiteiro criou a comissão. Somos 5 elementos atuais. O Eduardo Domingos, professor, que é o nosso coordenador. Já foi o Padre Gustavo Fernandes, que continua também como membro e como nosso diretor espiritual, vamos dizer assim. Sou eu, a doutora Ana Bidarra e o arquiteto Cravo Machado. Ora bem, tem sido uma preocupação sempre a salvaguarda e o estudo, principalmente o estudo e mediação do património, porque é um património em risco, o nosso património religioso. São 101 paróquias e sabemos pela história que todos conhecemos de uso e culto das nossas instituições religiosas. Durante o século XX houve sempre um declínio deste interesse pelas comunidades em a melhorar o espaço religioso, e também em termos de associativismo, as várias secções, por exemplo, a Ação Católica, que era tão ativa na década de 50.
Se calhar em termos 60, de filantropia, também em quebra.
Também as nossas confrarias e mesmo as nossas comissões de festa. Hoje percebemos que é sempre difícil organizar
gente para...
uma gestão para a festividade e para honrar cada um dos nossos padroeiros, santos padroeiros de cada uma das nossas igrejas.
Sendo que a igreja também seguramente faturará menos com todas as suas atividades e iniciativas, peditórios, angariações, portanto, sim, digamos que esta é uma relação que deixa descoberto que há património, pelo menos temos essa garantia, não é?
Isso temos.
E até começando e fazendo a nossa conversa por aí, que riquezas temos... E vou colocar a palavra riquezas assim com um sentido mais amplo. Que património temos nós que muitas vezes olhamos para outras cidades, outros locais e achamos que há ali valores históricos, seja pelos estilos que estão em causa, e depois olhamos para as nossas próprias igrejas e não vemos normalmente, ou não reconhecemos essa antiguidade ou essa valia nas assinaturas. Afinal, somos uma diocese com riqueza ou não?
Como todo o nosso território português, Portugal tem esta especificidade de ter acumulado todo este património religioso. No fundo, quando falamos de património religioso, estamos a falar quase de 80% do património nacional. E estamos a falar não desde a nossa nacionalidade, mas desde que Santiago veio no ano 47 evangelizar a Península Ibérica. Houve aqui um acumular. Podemos até dizer que Portugal foi das primeiras comunidades a ter esta evangelização tão direta de um dos apóstolos de Cristo. Portanto, temos aqui um acumular de património, porque, no fundo,
espelha exatamente
todas as comunidades fabricaram ou tinham objetos que de sua devoção para honrar as suas crenças.
Falamos em locais de culto.
Falamos dos edifícios, falamos...
obras de arte, obras de pintura.
Dos objetos móveis.
Dos ornamentos.
Do património móvel, mas também do património imaterial. Temos este acumular de história, não é? De história, de vivências. Por exemplo, estou-me a lembrar do Papa Damaso I, no ano 380. Não é considerado o primeiro Papa português, mas nasceu em Idanha a Velha. Portanto, território português, embora ainda fôssemos romanos, ainda estávamos sob a dominação romana. E é importante termos um Papa, não é, neste ano, no ano 380, que foi o primeiro Papa a usar o anel do pescador. Portanto, isto já diz um bocadinho da ação portuguesa também na esfera do que foi toda a organização da Igreja no mundo.
E nós, em concreto, nesta área aqui da diocese, ou se quisermos da região de Aveiro,
nós, em concreto, temos a Laguna de Aveiro. E toda ela tem esta especificidade grande de termos uma materialidade muito própria. Por exemplo, temos a cerâmica, não é? O barro. Costuma-se dizer que a Corte dos Céus em Aveiro é feita de argila, porque temos muitas das nossas imagens são em argila pintada, em terracota pintada, o que é um caso quase único em Portugal. Os barristas de Aveiro é um caso de estudo que se pode traduzir nesta especificidade para a Diocese de Aveiro. Também temos este património marítimo, não é? Marítimo ligado à devoção. Porque em toda a Laguna, os pescadores, os marinheiros, a nossa diáspora, não é? A nossa expansão ultramarina, que foi tão grande desde o século XV e que foi tão importante, a Barra de Aveiro, para esse contexto, traduziu também uma série de objetos e de devoções muito particulares, quer seja ao São Pedro Gonçalves Telmo, quer seja a Santo António, à Senhora dos Navegantes, à Senhora dos Marianos, ao Senhor Jesus dos Navegantes de Ilhavo, e todo esse contexto. Claro que fez produzir objetos de devoção particulares, como é o caso dos ex-votos marítimos. São objetos de agradecimento desse perigo que existia no mar. Portanto, fazia todo sentido que existisse o Centro de Religiosidade Marítima, o Polo do Museu Marítimo, que foi inaugurado há quase 2 anos. E fazia todo sentido acontecer em Ilhavo, porque a devoção ao Senhor Jesus dos Navegantes traduziu-se no século XX como esta grande devoção dos marítimos e dos mariantes da pesca de bacalhau portuguesa. Portanto...
Curiosamente, esse é um dado interessante, que é como é que nós chegámos aqui tão recentemente, com este património, com esta história, com esta tradição, como é que a nossa região só agora começou a dar atenção a isto, ou começou a abrir, a encontrar o espaço necessário para fazer essa ponte, essa interpretação, esse inventário?
Eu acho que tem a ver com a noção do estudo, da ciência do estudo do património, que é algo recente em Portugal.
Está bem vazio.
Até bem pouco tempo as pessoas tinham a ideia do património, era aquilo que se tinha, as propriedades, a gestão dessa propriedade, do património. Ora bem, património é muito mais que isso. Património é o que herdamos do pai, é, assim, é o que quer dizer a palavra património. E só recentemente é que este estudo do que são os objetos, da museologia e da sua importância de salvaguarda, é que também foi evoluindo no tempo, não é? Hoje, penso que todos temos essa consciência de que há objetos que são relevantes para o que foi a nossa história. Assim como nós em casa temos objetos mais especiais para nós são tesouros, são importantes, para uma comunidade... Falemos de uma paróquia, falemos de um distrito, falemos de Portugal, porque temos uma lista de bens móveis considerados tesouros nacionais. São esse conjunto de objetos que traduzem aquilo que somos. Portanto, têm toda uma carga afetiva, histórica e material também, porque se falarmos de uma grande peça em ouro ou algo que foi produzido por um artista de renome com todo essa carga, portanto, temos esse conjunto de objetos que hoje temos aí.
Aliás, normalmente o património associamos logo a essa questão, não é? Do valor, o valor artístico ou o valor facial quase da peça. De onde é que vieram já agora, e por curiosidade também, de onde é que têm vindo ou de onde é que vieram, digamos assim, as obras? Que estão, por exemplo, no Centro de Religiosidade Marítima. É a propriedade da Igreja? Apareceram populares, cidadãos, a colocar ao dispor algum desse património?
Ora bem, quando fiz a curadoria do Centro de Religiosidade Marítima, agora recentemente, há 3 anos, o património que está oculto são cerca de 240 peças que podemos visitar nos vários núcleos que constituem o Centro de Religiosidade Marítima, e houve um comodato entre a paróquia de Ilhavo e o município de Ilhavo. É património, portanto, paroquial, que está de gestão municipal agora, ao abrigo desse protocolo, mas também é completado com peças do Museu Marítimo para criar todo este contexto.
Portanto, o museu tinha algum material e particulares, eu insisto outra vez nisto, porque tenho ouvido sempre muita gente dizer, mas não sei com que relevância, que há muita gente que tem as suas próprias peças, tem as suas próprias coleções, tem... E que está tudo aí um pouco mitigado, espalhado. Aparece alguém a chegar ao Hugo a dizer: preciso de saber se isto tem alguma relevância ou não, por exemplo.
Foi interessante, em 2004, 2005, quando fizemos o inventário de Ilhavo, houve essa preocupação das pessoas, ao saber que se fazia este trabalho de recolha, não é? Porque, no fundo, um inventário científico vai muito para além do que é a fotografia. Eu acho que a fotografia é o principal documento para a identificação de uma peça e para se perceber essa peça e para a proteger. Houve muitas pessoas que vinham trazer objetos que tinham em casa, particulares, devolver essa memória à Igreja. E acontece sempre que fazemos esses trabalhos de levantamento de inventário, o que é uma mais-valia, não é?
Portanto, ainda
as pessoas também têm
coisa.
Essa preocupação. Sim, porque até há bem pouco tempo o zelo desses objetos pertencia a cada uma das confrarias. As confrarias são associações de leigos, de pessoas e que se juntavam para prestar o culto àquele altar, àquele santo. E claro que esses objetos estavam de posse dessas confrarias. Cada vez mais assistimos a uma extinção das nossas confrarias nas igrejas paroquiais da nossa diocese e capelas. E havia essa preocupação também das pessoas não terem esses patrimónios em casa e devolverem para salvaguarda desses bens à igreja paroquial. E é isso que se espera. Não só do património móvel, mas também e principalmente do património arquivístico. Estamos a falar dos livros de tombos, atas, receita de despesa, listas de irmãos. Tudo isso é importante recolher e que se recolha para termos uma memória futura mais abrangente, melhor sustentada.
Então onde é que é o seu escritório?
Onde é que é o meu escritório?
É na diocese, na paróquia, na Torre do Tombo, no CIEMAR.
Atualmente, todo este trabalho para o Centro de Religiosidade Marítima, estou no município de Ilhos, sou investigador no município de
Ilhos. Mas isto seguramente obrigará a andar centro, aí para cima e para baixo, ou não?
Também.
O centro país...
No país,
se calhar no estrangeiro, em alguns locais onde os portugueses também
o Centro de Religiosidade Marítima aconteceu neste contexto, não é? De se montar uma casa que falasse desta grande realidade que é a religiosidade marítima em Portugal. Claro que a religiosidade marítima em Portugal ainda não está totalmente estudada. É isso que estou a tentar, é essa a minha linha de investigação, que ainda vai demorar um pouco para percebermos, dimensionarmos a ação das senti qualquer coisa, confrarias. Ainda temos que as dimensionar, que existiram na costa portuguesa, desde Viana do Castelo até Algarve e Ilhas. E que materialidade produziram nesse contexto?
E permanecem por aí muitas estruturas ou muitos depósitos de material?
Sim, houve uma primeira exposição de ex-votos marítimos em 1983 no Museu da Marinha, que fez reunir já essa memória do que existia, ou pelo menos do que se conseguiu reunir na altura, do que eram os objetos entregues de devoção, as pinturas, as fotos, a cada uma das nossas capelas e igrejas de temática marítima em Portugal. Claro que, como todos os levantamentos de inventário, o mesmo acontece para a Diocese de Aveiro. Desde 1951 temos o inventário artístico do padre António Nogueira Gonçalves. São sempre lacunares, não é? Nunca se consegue ter uma visão total de todas as peças daquela igreja, daquela capela. É isso que nós queremos comatar. Os inventários que agora coordenei desde 2005 são inventários que totalizam todas as peças daquela capela, daquela igreja, e também fazem organizar os espólios documentais de cada uma das paróquias. Foi muito importante, neste contexto, o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Domus Ecclesia Aveirense, que nos permitiu digitalizar, por exemplo, as duas paróquias de Aveiro e disponibilizar todos os documentos, cerca de 3.500 digitalizações de unidades de livros, e disponibilizá-los ao público. Agora é preciso os investigadores lerem, contraporem com o que os aveirógrafos Marcos Gomes e Rangel de Quadros escreveram no início do século, e de certeza que vai haver muitas novas
surpresas.
Temos documentação desde 1390.
Portanto, haverá por aí muitos mitos instalados, muitas crenças que foram criadas,
claro.
Etc, etc. Curiosamente, há um ilhavense que adora esmiuçar estas coisas, que vai lançar agora um livro no fim de semana, ou melhor, quando estiver a ser emitida esta conversa, que estamos a gravar na semana anterior, Senos da Fonseca, que estará a apresentar um livro no sábado, e que tem exatamente essa afirmação de que gosta de ser crítico, gosta de ler e procurar, porque há muita coisa que muitas vezes não bate a bota com a perdigota, não é? E este tipo de pessoas são importantes para isso.
Importantíssimas. Aliás, o meu curso é a história património, mas de mediação patrimonial. O importante, eu acho que mesmo o importante, é o nosso registro da memória e o fixarmos a memória. É isso que eu vejo cada vez mais. Para neste documentário, por exemplo, do que é a religiosidade marítima ligada à pesca do bacalhau, vejo que muitos dos nossos agentes, não é, da pesca, dos pescadores, dos marinheiros, muitos deles já estão com muita idade e não se fixou a memória até agora. É bom, urge fixar voltar à memória. Não só para esta realidade, mas para qualquer realidade patrimonial em Portugal.
Curiosamente, um pontapé de saída que é dado, e mais uma vez voltamos a esta ideia, aparentemente de forma muito tardia. Tivemos no museu um diretor que fez também trabalho de investigação nesta área, criou-se um portal que acabou por despertar muito a atenção das pessoas, até de antigos marinheiros, por causa das cédulas, daquilo que era a informação das mútuas de pescadores e de outras organizações. Portanto, haver material havia, não havia tratamento para ele.
Eu acho que é tudo um caminho. E hoje temos, felizmente, no nosso Museu Marítimo de Ilhavo, quer uma equipa de gestão, quer uma equipa de investigadores muito competente. Também por causa desse acumular de saber, não é? E sem isso não nasceria, por exemplo, as exposições temporárias que temos.
As portas abrem-se quando diz que é de Ilhavo, por exemplo, nestas questões da temática marítima.
Estas portas, assim,
há já esta
porque também tem esta,
ali,
carga, esta carga genética,
sim,
não é?
Sim, mas há ali, por exemplo, já aquela noção de que pode estar uma espécie de um centro de competências criado,
sim,
sobre aquela temática, sobre aquela área.
Claro. O Museu Marítimo de Ilhavo é um dos nossos museus de excelência em Portugal, quer pelos seus conteúdos, quer pelas suas peças, quer pela sua investigação. E quer queiramos, quer não, esse caminhar, essa noção de conceito também, de dizermos que somos de Ilhavo, da terra do bacalhau. Se calhar, se eu dissesse que era da terra do bacalhau há 40 anos, bacalhau, ah, é terra. Hoje sim, hoje já é esse firmar de que Ilhavo teve esta importância tão grande para a nossa...
Ou
para...
se calhar de que é mais do que um barco, umas redes e um peixe,
sim,
não é? Que é algo que está para terra também, ou está em terra muitas vezes, mais do que a presença marítima. Já agora, e a propósito desta questão, o autor, o Senos da Fonseca, fala muitas vezes desta necessidade que há de conhecer mais, de ler mais, de estudar mais e de haver também um grau de identificação dos próprios residentes naturais ou outros que se instalam aqui nesta realidade. Há mudanças ao nível desta realidade em concreto? Hoje isto já se fala mais nas escolas, hoje já lhe aparecem jovens a fazer um trabalho qualquer, nem que seja ali de monográfico, interessados em agarrar numa dessas linhas e descobrir mais alguma coisa?
Ainda há muito caminho a fazer, hoje já aparece mais essa procura de sabermos onde estamos e o que é que temos à nossa volta. Eu, como professor também, que sou, tento transmitir aos meus alunos, não, por exemplo, eles hoje, na área artística, desenham muito os mangás, o desenho japonês. Eu tento lhes transmitir que têm que olhar à volta deles, as pessoas que têm ao seu lado, os avós, os tios, os edifícios que têm na terra, as igrejas, os edifícios de memória, aprender um bocadinho mais e traduzir isso na prática artística. Era tão importante que nós não tivéssemos sempre a culturar outros valores que vêm do estrangeiro, mas que olhássemos para nós e vermos a nossa excelência em termos de
precisamos de os consolidar, de esses valores?
Sim.
Temos risco de os perder?
Hã?
Temos risco ou corremos o risco de os perder?
Corremos o risco de os perder, eu acho que sim. Se bem que, como sabemos hoje, o nosso turismo e a nossa plataforma turística e de desenvolvimento nessa área está um bocadinho melhor do
tem
que ela
tem sido alavanca, não é?
Tem feito também um trabalho muito grande as regiões de turismo para divulgar também o nosso património, os nossos museus, os nossos edifícios, os nossos monumentos. Portanto, é preciso trilhar ainda um caminho grande e é preciso investigação de qualidade. Temos tudo para dar certo, porque temos ótimas universidades, temos ótimos centros de investigação, portanto, e esperemos que Ilhavo seja cada vez mais conhecido, que as pessoas nos procurem e venham visitar e também aprendam a gostar.
Das suas escavações, e escavações entre aspas, há por aí nomes perdidos na história que têm que ser resgatados para um plano de destaque?
Por exemplo, quando montámos o Centro de Religiosidade Marítima, trouxemos uma imagem, uma grande escultura, uma escultura monumental do Euclides Vaz, escultor ilhavense. O Euclides Vaz é um dos grandes escultores do nosso modernismo português. Tem obra espalhada por todo o país. A maior parte dos baixos relevos dos nossos tribunais são da sua autoria. E Ilhavo não tinha uma escultura monumental de referência do Euclides Vaz. Por exemplo, o João Afonso de Aveiro, que está no Rocio de Aveiro, é da autoria do Euclides Vaz. Era um nome que era necessário resgatar e mostrar e também Ilhavo honrar. Há nomes que a investigação nos traz que percebemos que Aveiro foi esta gênese no século XV de importância para marinheiros e mariantes portugueses, para a expansão ultramarina portuguesa. Por exemplo, o Frei Pedro de Aveiro, que vem no Geológico Lusitano, dominicano, antes de ingressar na Ordem de São Domingos em Aveiro, tinha sido mariante, ou seja, já tinha essa carga isto em 1400, nos meados do século XV, quando a Santa Joana veio, em 1472, Aveiro fervilhava de marinheiros e de mestria e de saber náutico. Portanto, há alguns nomes que é necessário resgatar para percebermos esta rede de hierarquias de poder, igreja, sociedade, a política, o reino.
Ou seja, temos que construir cidades cujo horizonte vai a distâncias muito maiores àquelas que nós habitualmente estamos a reconhecer, que vão ali a cento e poucos anos, e não é?
Sim, até porque o património religioso tem essa grande linha cronológica que a maior parte dos patrimónios civis não tem, não é? E eu, quando falo do património municipal, quando nos deparamos com muito do que é o património municipal de cada um dos nossos municípios, são patrimónios construídos no século XIX, início do século XX, daquela realidade. Também temos que perceber que o património em Ilhavo tem um caráter especial pela sua qualidade, porque nem todas as paróquias circunvizinhas, não é? Ou de Aveiro, têm estes objetos com a qualidade que tem o património ilhavense, que tem a paróquia de Ilhavo. Houve ali um aumento de capital, de proventos, que a pesca de bacalhau trouxe a esta comunidade, que permitiu oferecer objetos melhores ao culto na igreja. Jarras de prata, jarras de porcelana pintadas da Vesta Alegre de início de fábrica, mesmo as pinturas ex-votos não são tão naifes como no resto do país, porque eram encomendas das tripulações aos pintores da fábrica da Vesta Alegre, de referência. E nisso, como o Carlos Teixeira dizia, Ilha foi sempre uma terra de artistas, teve esse privilégio,
e se calhar até, no fundo, nós também vemos isso espelhado em, diria, cidades europeias que tiveram o seu apogeu e o seu período áureo, e por isso nós hoje, enquanto turistas, também as reconhecemos pelas catedrais, pelas paróquias, pelos objetos, porque era um centro de comércio da época, não é?
Sim.
Tem todos uma relação. Portanto, aqui não, provavelmente não falamos de transporte de ouro, mas falamos de riqueza, e que permitiam essa capacidade. E a igreja aparece aqui sempre, de facto, como uma pedra angular nisto. Essa sociedade, que nós sabemos que tem vindo em transição e já não é de agora, mas agora ainda mais, que tipo de papel é que pode jogar aqui? Porque ela, por um lado, parece ser, entre aspas, mal vista, ostracizada às vezes, apontada. Por outro, tem esta facilidade e esta capacidade de nos poder orientar, de facto, pela história com os objetos de que dispõe. E depois temos essa coisa que são os contratos de comodato, não é? Que, no fundo, cruzam estes mundos. Isto é pacífico, isto é... É uma relação que resulta, que funciona bem?
Infelizmente, a sociedade civil não apoia muito o financiamento para esta realidade, que é a salvaguarda dos bens culturais da Igreja. Todos sabemos a luta que é, ou a dificuldade que é, as 20 dioceses portuguesas terem esse fôlego para fazer
que lá vem este trabalho. Aquelas questões que são levadas a reuniões de Câmara, de um apoio pontual para isto, um apoio pontual para aquilo. Portanto, vai havendo algo que se aproxima, não é? Mas eu falava até aqui mais da questão do património. Eu tenho património e vou ceder este património para um determinado espaço. Isto é algo que flui, que funciona bem na relação entre instituições, até porque temos exemplos aí, até exemplos nacionais, de a coleção que desapareceu, ou não sei o que é que foi, o quadro que foi para um sítio qualquer e depois já ninguém sabe muito bem onde é que ele para. Portanto, isto não é nada de novo.
Sim, as perdas, não é?
Há confiança, exatamente,
estamos
há confiança entre pares, há confiança entre instituições. Esse catálogo hoje está todo já orientado, definido para que tudo possa funcionar a bem dos cidadãos?
Está concebido para ser depois mediado, isso sim, porque não se pode amar nem proteger aquilo que não se conhece, não é? Portanto, este é o primeiro passo a dar, é perceber o que temos e como podemos e o que é que é. O que é realmente de valor, de muito valor. Nessa parte, este reunir de toda, deste manancial de informação será muito importante
base.
Para o futuro, claro.
É uma base.
Como é óbvio.
Mas vê que os modelos de gestão, no fundo, eu sei que é um técnico, mais um técnico e, em primeira instância, um homem do conhecimento, mas daquilo que vai também percebendo, é necessário encontrar mecanismos novos ou o que existe funciona para que estas, digamos que, relações também fluam.
É necessário encontrar mecanismos novos. Em termos de exemplos internacionais, por exemplo, Espanha vê quase o seu património religioso financiado, ou estes levantamentos, quase em 90% pelo Estado espanhol. Nós cá ainda não temos esse financiamento. O mesmo acontece para os nossos arquivos. Infelizmente, são muito poucos as linhas de financiamento que vão surgindo e todas elas que vão surgindo são sempre de privados, como é a Fundação Carlos Gulbenkian.
Mas aí entrava a tal questão que eu estava a levantar, Hugo. Num Estado como o nosso, em que muitas vezes as relações parecem ser, eu não direi tensas, mas esta ideia de que se afirma muitas vezes que somos um Estado laico e parece que temos alguns traumas com esse passado, não é?
Eu acho que só são tensas na comunicação social, acho que o Estado somos todos, não é? E cabe-nos a todos fazer o nosso caminhar.
Portanto,
e o
não
nosso progredir.
Que haja um ambiente que possa ser adverso. Quando diz que em Espanha há este exemplo, não quer dizer que em Portugal não possa existir esse ambiente, é isso?
Eu acho que não.
Acredita?
Eu acredito que as estruturas de Estado também, claro que se preocupam, porque estamos a falar de bens também, de riqueza patrimonial existente em todo o nosso território nacional, portanto, a sua proteção tem que existir. E penso que cada vez mais se percebe que temos realmente uma grande riqueza.
Que há essa...
Sim. E essa necessidade.
E começou esta entrevista com um discurso um pouco cinzento, assim, de preocupação, a dizer que é um património em risco. O que é que está em risco?
Está em risco não fixarmos a memória e está em risco... Isso sempre teve, não é? Porque na história da Igreja sempre houve este reinventar de estilos, património, obras, perdas. Hoje sabemos que podíamos contar uma história muito diferente se tivéssemos os arquivos que devíamos ter e que não temos, que sabemos que existiram, ou os patrimónios que devíamos ter em cada um dos nossos conventos, que foram todos dizimados em 1836 e que não temos. Portanto, tivemos muitas perdas, quer pela extinção conventual em Portugal, no século XIX, quer depois pela instauração da República no início do século XX. Em termos patrimoniais da Igreja, tivemos perdas substanciais. E sempre houve perdas. Eu acho que hoje não estamos assim tão cinzentos, porque já há esta preocupação de estudo. Que existe desde o
então
século
XIX. Estamos numa luta contra o tempo, é isso?
Estamos numa luta contra o tempo, eu penso que sim. E é importante, claro, a ação da Igreja. Hoje, os senhores padres da nossa diocese sabem que podem recorrer à nossa comissão diocesana para todo esse tipo de problemas que têm a ver com o património móvel, a sua salvaguarda, a sua recuperação, o seu restauro, as obras que querem fazer em cada um dos espaços edificados ou monumentos da nossa diocese.
A figura
nem sempre foi assim, não é?
A figura dos mecenas é importante em tudo isto?
Importantíssimo.
Ou pode ser ressuscitada?
Pode ser ressuscitada. É importante, quer a figura dos mecenas, quer o voluntariado, quer mais pessoas, mais semeadores, mais trabalhadores para tanta seara. É importantíssimo o voluntariado. Penso que somos, neste projeto Tesauros, Inventário do Património da Igreja, nas 20 dioceses, acho que somos uma das poucas dioceses que realmente tem essas equipas de voluntários que acompanham todo o trabalho que se faz em cada uma das paróquias. São voluntários escolhidos pelos senhores padres, que recebem formação e depois nos acompanham no trabalho de campo. Torna o trabalho de campo mais célebre, mas torna também muito mais rica a comunidade, porque ficam esses voluntários de cada um dos lugares um pouco como responsáveis, zeladores por todo esse património que passou por cada uma das mãos e pela descoberta também. Como disse há bocado nos seus escavares, não é? Nas suas escavações, mas disse bem, porque no fundo são escavações ao cimo da terra, é o abrir da gaveta, é o organizar aquele armário que estava menos organizado, são os muitos espaços de guarda dos nossos materiais e património religioso que são revistos, que são melhorados e que têm essa conservação preventiva, que é muito importante para que o património subsista e esteja para contar a nossa história durante muito tempo.
Num dos programas que tivemos sobre uma temática esta ou análoga, Manuel Ferreira Rodrigues passou por cá e na altura dizia que estava a perder-se aquilo que era, por exemplo, a documentação sobre o património industrial. E também o industrial associado à pesca. Antigas empresas, algumas que estavam a desaparecer. Ainda foi possível salvar? Tem alguma noção se ainda foi possível resgatar alguma dessa memória?
Da pesca?
Sim, por exemplo, de empresas ligadas à indústria pesqueira.
O CIEMAR, o Centro de Documentação de Ilha, o CIEMAR, o Centro de Investigação do Museu Marítimo de Ilha, guarda nos seus arquivos importantes arquivos para a pesca de bacalhau nacional. Quer da CRCB, quer do GAMP, do Grêmio dos Armadores dos Navios da Pesca de Bacalhau, esses arquivos centrais estão hoje localizados em Ilhavo, o que permite aos investigadores também recorrerem a Ilhavo para fazer os seus estudos de investigação. E como o professor Manuel Ferreira Rodrigues disse, não tendo a fonte primária, não é, os escritos, o que se escreveu, é muito difícil depois fazermos história. Também é muito difícil fazer história não havendo periódicos. E nós temos periódicos desde o século XIX e é uma das grandes falhas dos nossos municípios é não salvaguarda, o que não acontece em Ilha, felizmente, é não salvaguarda dos periódicos de cada um desses municípios.
Que relatavam coisas
que nos explicam todo, em notícia, não é? Todo esse desenrolar.
E ter um jornal centenário nesse aspecto faz toda a diferença. Sim. Pelo menos já tem aí uma...
Assim como acontece com a rádio, uma rádio centenária.
A rádio agora um pouco mais recente, mas que também vai fazendo e vai construindo essa memória. A questão da religiosidade marítima aparece aqui como fundo para uma conversa sobre os 25 anos do projeto Crioula de novo na Terra Nova. 25 anos depois, o que é que este projeto nos disse sobre a tradição pesqueira, a ligação destas comunidades ilhavenses e do Canadá?
Ora bem, vamos comemorar no dia 6 de agosto, às 19 horas, no Museu Marítimo de Ilhavo, esta sessão comemorativa dos 25 anos do projeto na Terra Nova. O projeto, em 1998, fez regressar o crioula à Terra Nova, 6 anos depois do fecho das águas territoriais, à pesca de bacalhau. Portanto, foi muito importante este reaproximar de comunidades. Este projeto partiu da...
Era também lutar contra a perda de memória, ou pode ter sido isso também? Se olharmos hoje, 25 anos depois...
Mais que isso, foi criar memória, porque eu fui participante, eu fui instruindo, eu fui na viagem, e para este projeto foram 50 instrumentos, 25 canadianos e 25 portugueses. Fizemos duas bordadas de viagem. O projeto começou no dia 5 de agosto, a altura em que o crioula saiu de Lisboa e chegou a Aveiro no dia 6 de agosto, e depois nós embarcámos no dia 9, Nós, eu fui na primeira viagem.
Portanto, foi entre o Porto de Aveiro e St. John's.
E St. John's. Parámos nos Açores, fomos muito bem recebidos por todas as câmaras municipais da Horta, do Faial, de Ponta Delgada, sempre com em festividade, porque, no fundo, foi um retomar do que foi a nossa grande epopeia da White Fleet, da pesca de bacalhau, todo o nosso século XX. Aliás, isto já vem desde o século XV, não é? Esta ligação dos ilhavenses à pesca de bacalhau na Terra Nova. Mas, com grande força, claro que, a partir de meados do século XIX, a pesca de bacalhau ressurgiu, devido ao nosso abrir da barra em 1808, depois ao plantar do Pinhal das Gafanhas em 1812, em que tivemos madeira para construirmos outra vez os nossos estaleiros aqui na Gafanha, em Ilhavo. E, portanto, este projeto, no fundo, foi um reaproximar político, institucional e de memória destas duas comunidades, a canadiana e a portuguesa, que sempre estiveram em contacto.
O que é que recorda da viagem?
Ora bem, a viagem para mim foi emocionante, não é? Eu sempre ouvi dos meus avós, não é? E dos meus tios o que era uma viagem à Terra Nova, mas experienciar uma tempestade, não é? No mar é sempre uma experiência única.
E há relatos de que foram castigados nessa viagem.
Eu como fui na primeira viagem, não fui tanto, mas
a de regresso.
A tripulação que veio de regresso apanhou o furacão Daniel, que já estava a aproximar-se na altura de São Jones, quando nós amarámos, e foi para lá um avião da Força Aérea, o C-130, que levou a outra equipa de tripulantes
que faria a viagem de regresso.
E eu nunca mais me esqueço, eu vim no avião, no C-130, e nós vimos o crioulo de cima do avião e vimos que realmente ouvíamos nas notícias que o furacão Daniel se estava a aproximar, mas nunca imaginámos que seria com aquela violência e que ia mesmo deslocar-se para cima do crioulo e provocar tantos estragos. Portanto, a segunda tripulação teve uma experiência realmente temerosa do que é o nosso oceano Atlântico, e infelizmente correu tudo bem. Chegaram salvos, não atracaram nas Flores, foram diretos para a Horta.
Ilha Terceira, creio eu.
Ainda
foi?
Pararam na Horta primeiro, tal como nós, quando fomos para lá, parámos parámos em Ponta Delgada e depois na Horta. Eles, à vinda, não pararam nas Flores, que era previsto, pararam na Horta, ainda foram visitar a Ilha do Pico, porque tiveram ali uma oportunidade, mas depois foram para a Ilha Terceira e depois vieram para Portugal. Foi uma experiência única, quer pelo contacto também com os canadianos.
E o que é que descobriu lá dessa vivência no Canadá? Não tinha ainda seguramente o olhar que tem hoje de investigadora, mas ao percorrer alguns caminhos, ao ir a alguns locais, o que é que...
Sim, nós fomos visitar o Museu da Terra Nova. Eu aqui o Museu Marítimo de Ilhavo já conhecia desde pequeno, não é? As coleções do museu, mas visitámos o Museu da Terra Nova e o Museu de Bonavista, ao Largo do Labrador. Portanto, e toda a envolvência, não é? Imaginar um iceberg na barra da Terra de São Jones, a Torre Marconi, tudo isso. Visitámos também o Centro de Investigação da Universidade de São Jones, em que percebemos como é que os universitários faziam treino para a entrada na barra, toda essa parte de marinharia. Portanto, foi uma experiência única que tive a oportunidade.
Fizeram-se amizades ali?
Fizeram-se amizades. Foi muito interessante que vinham acompanhar-nos também cinco elementos da comunidade Inuit, também descendentes de pescadores, o Joel portanto, dessa comunidade. Eles fizeram quase tanto caminho de avião até São Jones como de São Jones a Portugal, porque vinham da Groenlândia, perto do Polo Norte, e então foi muito interessante contactar com essa realidade também.
E encontraram ali marinheiros que ainda tiveram a oportunidade de falar daquilo que era o passado deles, não é? E do contacto com os portugueses. Relatos vivos.
Nós fomos como instrumentos e...
Não, mas eu digo localmente, em terra, foi possível ter essa noção ainda de pessoas que conviveram com portugueses.
Sim, famílias que se fixaram em São Jones. Claro que toda esta experiência foi muito enriquecida pelo capitão Francisco Marques, que nos acompanhou. Foi o último capitão do crioulo. e acompanhou-nos também no sentido de instrução. Portanto, ele explicou-nos o que era toda a palamenta do Dori, o que era o arriar do Dori para a pesca à linha, como se preparava toda a preparação, desde os louvados, desde que o pescador se levantava às 5 da manhã ou às 4 da manhã para se preparar para ir sozinho no Dori para a pesca de bacalhau. Portanto, tivemos ali todo esse manancial de informação pela primeira pessoa, pelo lobo do mar, vamos dizer.
Tornou
assim.
Tornou ainda mais icónica a viagem.
Claro,
né?
Claro que sim.
Acabou por ter essa...
Não só para nós, instrumentos, mas para a própria tripulação do Crioula, que, no fundo, sendo da Marinha...
Os militares também tinham uma oportunidade diferente.
Claro, de... não tinham tido essa experiência de como é que funcionava o Crioula antes desta nova adaptação a navio de trem.
Ficou um vínculo especial ao Crioula?
Claro que sim. Esperemos, gostávamos muito que o Crioula atualmente está em reparação, está em fase de ser reativado, penso eu, mas gostávamos muito de voltar a ter esta experiência, sim.
Acredita que vem por aí um dia de novo na Terra Nova 2?
foi uma experiência que envolveu a Comissão Executiva, foi liderada pelos amigos do Museu Marítimo de Ilhavo, pela Câmara de Ilhavo e pela Universidade de Aveiro. Envolveu uma logística muito grande também de Estado, não é? Porque não só do Estado português, como do Estado canadiano. Só para dizer que a ideia até partiu da senhora embaixadora do Canadá, a Patrícia Dole, que contactou os amigos do museu e teve aqui o parceiro ideal, porque fez para sinalizar tudo isto, que envolveu muita logística, não é? Com todas as câmaras municipais dos Açores, com as relações entre Portugal e Canadá. Lembro-me que em São Jones tivemos um jantar na casa do senhor,
governador.
Do governador. Foi algo inédito, não é? Para aquela comunidade. E até para a comunidade também canadiana foi um rebrilhar de olhos ver outra vez ali
os portugueses a chegarem.
Sim, eu acho que sim.
Um pouco essa imagem. Essa programação que estão a preparar vai ter ao certo o quê?
Ora bem, nós vamos começar às 19 horas, vamos ter uma exposição de objetos de memória deste projeto, depois uma projeção do documentário da CBC, Back in Newfoundland, que nos
documenta... Que a televisão documenta, da província fez do Canadá.
Sim, fez deste projeto e desta nossa viagem.
Que acompanhou dentro da embarcação.
Sim, depois também uma projeção de fotografia mediada. E depois um momento de convívio. Claro que esperamos que era bom que todos os instrumentos que acompanharam... Também é um momento de reencontro, não é? Quer de todas as entidades envolvidas, como também das tripulações que foram. Um momento... Passaram-se 25 anos. Éramos todos muito novinhos, não é? Eu tinha 20 anos, era estudante de pintura. E fiz muitos desenhos a bordo do Crioula. Fiz o retrato do capitão Francisco Marques e ofereci-lho. E, portanto, hoje estamos todos muito diferentes, já somos pessoas com muitas outras experiências na sociedade e ativas na sociedade. Sei que também vão estar presentes, já confirmaram, alguns instrumentos canadianos.
Que vêm a Portugal.
Sim, que vêm. E portanto, queremos que seja um grande momento, de convívio de todo este projeto.
Portanto, isto é uma espécie de jornadas mundiais da juventude à vela.
À vela, é verdade.
Esta experiência em termos, se olhássemos para isto agora em termos um pouco mais, não é científicos, mas em termos de conteúdo, o que é que nos mostra, o que é que nos pode dizer? É a noção de que há elos ou laços que permanecem, independentemente de se pescar mais, menos, mais perto do território, mais afastado, de se entrar mais vezes num porto ou menos... Há valores, os tais valores imateriais que permanecem?
Claro que sim. E são tão importantes fixar, porque sabemos que a nossa frota não é, já não é...
Vai desaparecendo aos poucos.
Sim, é isso.
Há um lado, então, imaterial que reputa de, diria, perene em tudo isto.
Sim, é como tudo que se faz.
Ou seja, não estamos a falar de uma viagem que é um vazio, uma brincadeira em que alguém foi, fez uma viagem, tirou umas fotografias e está feito.
Não, porque para muitos esta viagem foi marcante, não é? pelas condições de toda...
É o quê? O reconhecimento da sua ligação ao mar, o reconhecimento ou a sua ligação à família, aos antepassados?
Foi tudo isso, porque muitos dos nossos instruentes portugueses foram escolhidos porque tinham familiares ligados à pesca de bacalhau e que já tinham esse relato, não é? E isto foi um experienciar deles também.
Provavelmente era gente que vivia de costas para o mar e voltou-se para o mar, será isso?
Esperemos que sim. Esperemos que Portugal anda há muito tempo de costas para o mar. Esperemos que Portugal se vir para o mar cada vez mais. Penso que é o nosso
futuro. Sabe que essa frase nós ouvimos há muitos anos, 20, 25, 30. Acha que hoje ainda é válida? Continuamos a viver de costas para o mar?
Acho que
a nossa... tanto que se fala de economia azul, de prospeção, de plataformas marítimas, de tanta e tanta coisa que a política mete em discussão quase todos os 4 anos, e Portugal não tem essa visão.
No que respeita às pescas, penso que há caminho ainda a fazer, e penso que mesmo, e isso vê-se, não é, nas nossas comunidades. A formação para é muito importante, e falta essa, se calhar falta essa base de pedagogia para...
Nós estamos a chegar a uma altura que é a altura das festas, e este é também um dos temas de eleição da sua área de intervenção, e vemos que muitas delas colocam mesmo, digamos assim, a sua subsistência na dúvida, muitas vezes. Conseguem ter as tais comissões, não conseguem. Se conseguem fazer a parte religiosa ou se conseguem juntar também com uma parte profana. E normalmente isto, quando acresce em custos, complica tudo. Este património em concreto está em risco? A celebração que nós temos hoje...
Este património material, de sair a procissão, de fazer o culto...
De mostrar que as nossas comunidades continuam a ter uma ligação...
A festa em si não tem risco, até porque saímos desta pandemia, não é? E tivemos este ressurgir de festas e de arraiais e de juntar-nos outra vez e de fazermos a festa. Mas eu acho que... Está em risco o valor da festa, ou seja, o valor de comunidade, eu penso que sim, está em risco, mas nunca se deixa de fazer a festa.
Se eu não tiver barcos, se eu não tiver pescadores, é possível eu ter esta memória?
A memória é sempre possível ter.
Não. Está preservada, está... No fundo é esta ideia que estamos aqui a falar ao longo quase de uma hora.
Eu costumo dizer que um objeto, quando está oculto, está sempre melhor preservado e está na sua funcionalidade. Portanto, está a ser usado. Quando o objeto deixa de ser usado, quando é posto para o lado, perde a sua funcionalidade, fica esquecido, perde a sua memória e acaba por desaparecer. Portanto, nesse aspecto, claro que é preciso sempre haver esse uso e as comissões não se perderem, não haver sempre
essa ligação. Mas a questão da, quando falamos da memória, dos usos, das práticas, de facto falamos destas duas realidades. A memória transforma-se em si já num acontecimento, ou porque é musealizado, ou porque aquilo tem ali um determinado, digamos assim, evento de calendário que o traz à tona. E, no fundo, é aqui um pouco esta ideia de estamos a celebrar os 25 anos de novo na Terra Nova, mais do que o estar na Terra Nova, ou seja,
é
a memória da memória. E, no fundo, era isto que eu queria também perceber um pouco, e através das festas percebemos isso. As festas hoje ainda são o espelho do que nós somos enquanto comunidades, ou já é um espelho de um reflexo do que nós fomos?
Não, são o espelho que nós somos enquanto comunidades.
Ainda somos.
Assim como esta sessão comemorativa do Crioula é um espelho do que nós somos, não é uma memória de memória. Estamos a criar nova memória, porque vamos estar todos juntos outra vez, e se calhar com os filhos, e se calhar alguns com os netos, se calhar a família sempre ouviu falar nestas memórias, e, portanto, vêm agora experienciar, e se calhar muitos destas tripulações nunca viram o documentário da CBC, portanto, vai ser inédito. Reverem-se nesse documentário e estão a criar novas memórias. No fundo, é o que acontece com as nossas festas religiosas. Elas têm que existir, porque senão não há futura memória e não há futura história nem futuro culto.
Portanto, novas pontes.
Exatamente.
Sem necessário erguer a vela. É uma forma assim um pouco mais económica de fazer a festa, não é? Tem essa vantagem. No calendário de festas e daquilo que estudou e que conhece, quais são, de facto, os festejos mais emblemáticos para a comunidade pescatória? Nós ouvimos sempre falar, é a Senhora da Saúde, é o Senhor Jesus dos Navegantes, é a Nossa Senhora dos Navegantes, a Mortosa também tem as suas tradições, portanto há aqui um sem número de tradições. Eles tocam-se todos, de alguma forma?
É algo que estamos a estudar e que esperamos vir a comunicar numa futura exposição no Centro de Rosado Marítimo. Todas as nossas comunidades têm essa ligação, todas as nossas comunidades ribeirinhas da Laguna têm essa ligação que é a religiosidade marítima. As mais importantes, todas são importantes para cada uma das comunidades. Claro, temos
festas
de exceção.
Quando eu digo mais importante é no sentido, as que são transversais, digamos assim, em que se reconhece o pescador,
quais
sei
são?
Lá, desde de
são,
Vila do Conde,
desde
de
São
Ilha,
Pedro,
de Peniche.
Desde São Pedro de Pardelhó, à Nossa Senhora da Boa Viagem, no Bunheiro, que fica na Capela de São Silvestre, à Nossa Senhora da Boa Viagem de Pardelhas, do Monte, estamos a falar da Mortosa, daquela área, Estarreja, Mortosa, não é? Depois, aqui o Senhor Jesus dos Navegantes em Ilha, a Senhora dos Navegantes do Forte da Barra, mesmo outras devoções, como é a Senhora das Areias, que no fundo vem dessa imagem que o mar trouxe, ou o Santuário de Vagos, a Santa Maria de Vagos, que também foi recolhida num casco de navio gaulês, francês, e que está documentada desde 1190, julga-se que esse naufrágio foi em 1185. Portanto, todas essas devoções, todas essas festas, advêm desta crença dos pescadores da Laguna de Aveiro. E todas elas são celebradas com grande festividade. O Senhor Jesus Navegantes, claro que tem esta realidade da pesca de bacalhau. Sendo uma imagem que depois se tornou icónica para todos os marítimos pescadores de bacalhau portugueses, porque ia para Lisboa para a benção dos bacalhoeiros, que aconteceu desde 1936 até 74, e era sempre a imagem mais evocada pelos marítimos, porque temos que perceber que a grande parte dos oficiais e marítimos da pesca de bacalhau eram de Ilhavo, não é? Grande parte do que era a tripulação era de outros portos, mas a operacionalização de pessoas, ou este recrutar de pessoas, muitos eram ilhavenses. E mesmo o bispo, o Dom Manuel Trindade Salgueira, apelidado Bispo do Mar, que acompanhou tantas bênçãos e tantas largadas da frota bacalhoeira de Lisboa para os mares da Groenlândia e da Terra Nova, sendo Dom Manuel Trindade Salgueira de Ilhavo, também fez com que, evocando a imagem do Senhor Jesus Navegantes, fez com que toda a comunidade marítima ligada à pesca de bacalhau se revesse na imagem do Senhor Jesus Navegantes como seu protetor.
Já explorámos o potencial que a nossa terra tem na ligação marítima, ou ainda há aqui mais áreas a explorar?
Há muitas mais áreas. Todas estas devoções marítimas.
Esta marca que temos ainda pode ser potenciada? Projetar ainda mais à escala nacional e internacional?
Em termos de mediação, de turismo, claro que sim. As pessoas que nos procuram gostam, querem saber, querem perceber o porquê.
Os estrangeiros aparecem muito no Centro de Religiosidade Marítima?
E no Museu Marítimo de Ilhavo.
Mais no Museu Marítimo, seguramente.
O Centro de Religiosidade Marítima é parte integrante do Museu Marítimo.
Quem faz hoje um circuito, faz os dois?
Faz os dois, faz os três, o navio Santo André
também. Sim, mas há essa prática de quem vai a um lado vai depois a outro e a outro?
Sim, temos o bilhete integrado
e as pessoas aproveitam.
E também temos essa comunicação para quem chega de oferta dos espaços museológicos.
Portanto, registra aqui crescimento público também.
Sim.
A surgir. O Calão, agradeço a sua presença, a conversa que conseguimos aqui manter hoje atualizada, gravada na semana anterior à data de emissão, e portanto a data de emissão é 2 de agosto, para assinalar depois o projeto de novo na Terra Nova, que chega no fim de semana, no domingo à tarde, não é? Domingo à tarde.
Domingo à tarde, às 19 horas.
E com portas abertas a quem quiser juntar-se, claro, a esta celebração, que vai juntar portugueses e alguns canadianos que vão recordar também essas aventuras marítimas há 25 anos e por detrás dessa ligação também toda uma epopeia marítima. Voltamos depois da pausa para férias, com novos convidados, com outros temas. Agradeço a atenção. O programa fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. Yeah.